I know I'm not the only one. And I know, 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 and I know. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção I'm Not The Only One, de Sam Smith. Se você curte inglês, música, Sam Smith, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a teacher Milena e hoje nós temos o quê? Mais uma grande, fantástica, maravilhosa estreia aqui na série Aprenda Inglês com Música. Como eu sempre digo para vocês, olha, já são mais de 230 aulas e ainda tem muito artista maravilhoso, muita banda fantástica, muita música incrível para aparecer aqui na série Aprenda Inglês com Música, o que é uma maravilha, certo? Vida longa, a série Aprenda Inglês com Música. E já vou aproveitar para falar logo no começo para você deixar o seu like aí, porque, gente, o que tem de inglês para você aprender com essa música? Mas é muita coisa mesmo. Então a parte 2 hoje tá caprichada, recheada, vai realmente colocar o seu inglês aí to the test, ok? Vai testar seu inglês e, sem dúvida, vai revisar muita coisa, vai te ensinar muita coisa para você, de fato, usar no dia a dia. Se você chegou aqui hoje pela primeira vez, nem sabe o que eu tô falando de parte 2, é o seguinte. Essa é a sua casa na internet se você gosta de inglês e música. Já são mais de 230 aulas completas e cada aula é dividida em 3 partes. Na parte 1, você vê letra e tradução para já se ambientar, já saber sobre o que fala a música. Na parte 2, você aprende, revisa, treina, pratica comigo estruturas do inglês, ou seja, o que você pode aprender com essa música e usar aí no seu dia a dia, em conversas em inglês, na sua comunicação, na prática, alright? E na parte 3, a gente tem um passo a passo de pronúncia, para você arrasar no karaokê, para você que é cantor, cantora na noite, que faz música ao vivo, festas, casamento, ficar com aquela pronúncia afiadinha e, claro, para você que aprende inglês, para falar inglês, também melhorar aí o seu connected speech, ou seja, o seu speaking no geral. Bom, então vamos para a aula, que hoje a gente não tem tempo a perder. Como eu falei, a aula está recheada. Você já deixou o like? Já fez sua inscrição aí no canal? Então tá tudo pronto, right? Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte. You and me, we made a vow. Você e eu fizemos um voto. For better or for worse. Na alegria e na tristeza. E a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, porque há outras traduções possíveis para essa expressão, tá? Aqui a gente está vendo a expressão em contexto, que é o ideal, right? I can't believe you let me down. Eu não posso acreditar que você me decepcionou, que você me desapontou. But the proof's in the way it hurts. Mas a prova está no jeito que isso dói. For months on end, I've had my doubts. Por meses a fio, eu tive minhas dúvidas. Denying every tear. Negando cada lágrima. I wish this would be over now. Eu queria que isso estivesse acabado agora. But I know that I still need you here. Mas eu sei que eu ainda preciso de você aqui. Aí chegamos no refrão. You say I'm crazy. Você diz que eu sou louco. Because you don't think I know what you've done. Porque você não acha que eu sei o que você fez. But when you call me baby, mas quando você me chama de amor, I know I'm not the only one. Eu sei que não sou o único. Lembrando aqui que onde a gente tem esse you say I'm crazy, você diz que eu sou louco ou que eu sou louca, tá? Os adjetivos em inglês não têm gênero. Da mesma forma, na última linha, I'm not the only one, poderia ser eu não sou o único, eu não sou a única, alright? Seguindo, you've been so unavailable. Você tem estado tão indisponível. Now, sadly, I know why. Agora, tristemente ou infelizmente, eu sei o porquê. Your heart is unobtainable. Seu coração é inalcançável, inatingível, algo que não se pode obter. Even though Lord knows you kept mine. Muito embora, Deus sabe que você ficou com o meu. Aí, repete o refrão e depois, I have loved you for many years. Eu amo você há muitos anos. A tradução também poderia ser, eu tenho te amado há muitos anos. A gente vai ver mais sobre isso na parte 2. Maybe I am just not enough. Talvez eu simplesmente não seja suficiente. You've made me realize my deepest fear. Você me fez perceber o meu maior medo. By lying and tearing us up. Mentindo e nos destruindo ou nos despedaçando. E aí vai repetir o refrão. Depois vai repetir somente a frase I know I'm not the only one. Eu sei que não sou o único. And I know, and I know, and I know. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. I know I'm not the only one. Eu sei que não sou o único. Eita, dor de cotovelo, né? Música de dor de cotovelo. Tem muitas no repertório, eu ia falar internacional, mas enfim, no repertório humano, não é verdade? Algo que é totalmente parte aí das emoções humanas, das histórias humanas. E tem muita música aqui também na série Aprenda Inglês com Música de Dor de Cotovelo. Como também tem muita música de superação, música de momentos felizes, música de comemoração. Enfim, todo tipo de música. Afinal, já são mais de 230 aulas. Can you believe it? Então, olha, aproveita para se inscrever no canal se você não for inscrito ou inscrita ainda e saiba que você pode apoiar esse projeto gratuito de educação. Sim, para que a gente tenha aí muitas mais temporadas, 13, 14, 15, 25, 32, ok? Você pode apoiar esse projeto fazendo um Pix de qualquer valor para o e-mail, chave Pix e-mail, hello@teachamilena.com, tá aí embaixo também para você copiar e colar, ou então adquirindo os super pacotões, que são as aulas completas aqui da série em áudio, vídeo, PDF, então você já recebe os links, tudo organizado para você em pastinhas, para você fazer download e guardar esse material com você. Aí não tem que se preocupar em entrar na internet, pular propaganda do YouTube, é tudo seu forever, ok? Você já guarda para a posteridade. E agora então vamos seguir para a parte 2, praticar muito, mas muito inglês. Bom, começamos então com aquela expressão for better or for worse. Tá? Eu começo dizendo que ela pode aparecer sem o segundo for. Então, também é possível vê-la for better or worse. E a tradução nunca é literal, porque a gente não costuma dizer em português para o melhor ou para o pior. A gente costuma dizer para o bem ou para o mal, ok? Então, a ideia aqui é você estar se preparando ou estar preparado para lidar com as consequências de alguma coisa, tanto as boas quanto as ruins. Ou seja, você está ali para o que der e vier, ok? For better or worse. Então, dentro do contexto de casamento, de votos de casamento, quando se diz for better or worse, a gente costuma traduzir como na alegria e na tristeza. Ou seja, tudo incluído, você está se preparando ali para dividir todos os momentos, right? Já em outros contextos, é mais comum a gente ver para o bem ou para o mal. Por exemplo, outro dia tinha uma manchete de jornal em inglês que, traduzindo, dizia o seguinte, IA, inteligência artificial, 2 pontos, para o bem ou para o mal? E 1 ponto de interrogação. Então, como é que seria essa manchete in English? Speak out loud. Fale em voz alta aí para você praticar. AI, for better or for worse? Uhum. Na frase, but the proof's in the way it hurts, temos 2 coisas interessantes aqui para olhar. A primeira, você já deve ter reparado, que nós temos but the proof is contraído, ok? The proof's in the way. A prova está no jeito, na forma, como dói. Ok? Então, esse proof apóstrofo SI é the proof is contraído. O outro ponto interessante nessa frase é que poderíamos ter um that aí, ligando as orações. Poderia ser, but the proof's in the way that it hurts. Só que esse that é opcional e nessa frase aqui ele não apareceu. Assim como também não apareceu no nome da música, que é I know I'm not the only one. Poderia ser I know that I'm not the only one. E olha que interessante, tem um outro ponto que é opcional e aqui ele colocou, but I know that I still need you here. Uhum. Então, o que a gente percebe aqui? Que aquilo que é opcional, a gente põe ou não de acordo com o que a gente quer. Em letra de música, é muito frequente a decisão estar na métrica, ou seja, quantas sílabas eu preciso para aquela frase melódica. Então, se eu preciso de uma sílaba a mais, eu coloco that. Se eu não preciso de uma sílaba a mais, eu tiro o that. Mas você sabe me dizer quando que o that é opcional? Os meus alunos do Intensivo de Inglês da Teacher Milena já sabem. Você pode se juntar a eles aí e ter o meu acompanhamento de pertinho. Mas calma que eu vou contar para você também aqui nessa aula. Bom, é o seguinte. O that pode ser omitido quando ele está separando duas orações completas, ou seja, eu tenho ali um sujeito, uma pessoa, I, you, he, she, Mary, Bob, um verbo e talvez mais alguma coisa, ok? Talvez termine no verbo, mas eu tenho ali aquela pessoa, aquele sujeito nas duas frases, tanto na primeira quanto na segunda. Se a gente reparar, as três frases que a gente viu aqui atendem a esse requisito, olha só. But the proof aqui é o sujeito da primeira frase, is in the way that ou não that, it hurts. It é o sujeito da segunda frase, da segunda oração, ok? No outro exemplo, I know I'm not the only one. Então, de novo aqui, I know that or know that, né? Como você preferir, I'm not the only one. Então, de novo, tive o I aqui nas duas orações, ok? Tive o sujeito nas duas orações. No segundo exemplo, but I know that I still need you here. Então, nas duas vezes eu tive o I aí sujeito antes do verbo. Uhum. Vamos ver agora um exemplo de uma frase em que eu não tenha esse novo sujeito. Imagina que o seu computador, um computador lá do seu escritório, na empresa que você trabalha, parou de funcionar. Então, chega o técnico, tem vários computadores, mas você vai mostrar para ele aquele que não está funcionando. Então, você diz, esse é o computador que não está funcionando. How would you say that in English? This is the computer that is not working. This is the computer that is not working. Percebe que depois do that, eu fui direto para o verbo is not working. Né? Eu não tive um it, um the computer. Eu realmente não posso ter essa frase, não pede isso. Só que aí ela exige o that fazendo essa ligação, ok? Bom, se você estuda inglês, já estudou ou estuda os tempos verbais, você deve ter reparado que a gente teve aí algumas aparições dele, o ilustre, amado ou odiado, Present Perfect. Então, é claro que a gente não vai deixar passar aqui Present Perfect batido, porque tem sempre coisas para falar sobre esse tempo verbal. A primeira coisa é, se você nunca ouviu falar sobre ele, don't worry, ok? Aqui vai funcionar, então, como uma inception. Você vai pegar ali algumas, sabe, algumas ideias, alguma noção. Depois, mais para frente, você vai estudá-lo. E outra coisa, se você já vem estudando Present Perfect há algum tempo e parece assim que a ficha ainda não caiu, a sensação é que a ficha ainda não caiu, don't worry também, ok? Don't worry either, porque o Present Perfect, por ser assim tão cheio de particularidades, peculiaridades, ele às vezes requer que você, sabe, pegue uma certa intimidade com ele. Então, você tem que vê-lo bastante em uso, experimentar com ele, para você ir entendendo até que você sinta que realmente caiu a ficha, sabe? Você já espontaneamente faz uma frase no Present Perfect, alright? Então, vamos dar uma olhada aqui nas frases que nós temos com esse tempo verbal. For months on end, I've had my doubts. Então, por meses a fio, eu tive minhas dúvidas. Percebe que aqui a gente teve uma tradução no português que colocou o verbo no passado, eu tive minhas dúvidas, ok? Guarde essa informação que a gente vai voltar nela. 'Cause you don't think I know what you've done. Porque você não acha que eu sei o que você fez. Então, de novo, aqui esse you've done, you have done, ok? Tá contraído. Também traduzido no passado, certo? O que você fez. E a terceira, I have loved you for many years. Eu te amo há muitos anos. Que também pode ser traduzida como eu tenho te amado há muitos anos. Então, olha, você já percebeu aqui que quando a gente vai traduzir uma frase no present perfect, a gente não tem um tempo verbal específico para essa tradução. A gente vai ter realmente que interpretar. Para isso, a gente tem que entender, compreender, certo? Então, primeira coisa do present perfect para você compreender é que, em geral, a gente está falando de uma ação que já aconteceu, ok? Ou ela já aconteceu e já finalizou, ou ela começou a acontecer e se estende até agora. Mas uma coisa importante é que a gente não define quando essa ação aconteceu. Se eu disser ontem, semana passada, ano passado, eu já não tenho mais present perfect. Tá, o present perfect, ele deixa essa ideia do tempo em aberto. E, frequentemente, aquela ação que já aconteceu em algum momento, que a gente não sabe quando, tem efeitos hoje, tem consequências hoje. Ou seja, por isso é o present perfect, tem uma ligação com o presente. Ah. Então, quando a gente pega essa frase, 'cause you don't think I know what you've done, pois você não acha que eu sei o que você fez, em algum momento aí do nosso casamento, né, você foi lá e fez coisa que não devia, e eu sei que você fez, eu não sei quando foi, talvez isso ainda esteja acontecendo, eu não sei, mas eu sei que isso aconteceu, e eu sei que isso está me impactando hoje, hoje eu estou triste por causa disso. Alright? É bem diferente daquele filme de terror. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. No verão passado, eu já datei, encerrei, não estou mais trazendo para o presente. Como era o nome desse filme em inglês? Do you know? I know what you did last summer. Então, aqui não tem espaço para present perfect. Fechei a linha do tempo. É verão passado, então I know what you did. Não vou usar what you have done, somente what you did, ok? I know what you did last summer. Trazendo agora para essa ideia de algo que você faz há muitos anos. Esse é um dos casos que eu percebo que nós, brasileiros, temos mais dificuldade de ir lá e pegar o present perfect na hora que a gente quer usar uma frase assim em inglês, né? Porque em português a gente usa o presente. Eu te amo há muitos anos. Eu te amo, presente. Só que eu falo há muitos anos, né? E abro aí meu túnel do tempo para o passado. Em inglês, eu não posso falar I love you for many years, ok? Eu tenho que ter essa ideia de túnel do tempo e o tempo verbal que me dá isso é o present perfect. Então, I have loved you for many years. Sabendo disso, como é que eu diria, então, eu conheço você há 10 anos? Atenção! Para, pensa. Quais são os ingredientes desse present perfect? Tem que ter o have, tem que ter o verbo no particípio. I have known you for 10 years. E esse I have pode vir contraído. I've known you for 10 years. É claro que isso aqui não esgota o assunto present perfect. É um assunto muito denso, né? Realmente aqui uma pincelada com o que a música nos traz. Lá no intensivo de inglês da Teacher Milena, por exemplo, a gente tem várias aulas dedicadas ao present perfect, cada uma dentro de um contexto específico, porque é sempre importante que você aprenda no contexto, né? Na situação, especialmente esse tipo de conteúdo, que é o tipo de conteúdo que não tem ali aquela tradução papum, vai realmente precisar ser interpretado e compreendido. Então, take your time, vai se acostumando aos poucos, revê esse trecho se precisar, começa a ficar atento, atenta, onde mais você encontra aí present perfect no seu dia a dia, aparece muito, então se você começar a ficar com a atenção ligada, você vai ver realmente present perfect everywhere, e claro, se você quiser um passo a passo, quiser minha orientação, quiser ser meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, eu vou estar de braços abertos para receber você e já já eu falo mais sobre isso. Gente, um ponto agora que vai mudar a sua vida. Really. Olha só. I wish this would be over now. Eu queria que isso estivesse acabado agora, que isso estivesse terminado agora. Bom, percebe que a tradução ficou eu queria. Também poderíamos pensar em eu gostaria, né? Mas eu queria. E, muito provavelmente, Se eu te pedisse para me dizer essa frase em português, ou você diria I would like, ou você diria I wanted, e essas duas opções não estariam corretas para esse contexto aqui. Quando você tem aquele desejo de que a sua situação atual fosse diferente, mas ela não é, ou seja, não passa de um devaneio, de um querer que fosse diferente, mas não é, você usa wish. Por que você não usa wanted? Porque wanted é o querer no passado. Tipo, ontem eu queria, ano passado eu queria. Mas não é o caso aqui. Nesse caso é que agora você gostaria que fosse diferente. E por que é que também não vai ser o would like? Porque o would like é para coisas que você realmente tem a intenção de conseguir. Por exemplo, I would like some water. Eu gostaria de um pouco de água. Quando eu digo isso, eu tenho a intenção de que você vá lá e pegue um pouco de água para mim, né? Eu não estou devaneando sobre uma coisa impossível, algo que não corresponde à realidade. Não, eu estou fazendo um pedido educadamente, mas eu quero que aquilo se torne realidade, ok? Então, quando a gente está aqui no campo do impossível, ou seja, aquilo realmente não é a minha realidade agora, mas eu queria que fosse, eu vou usar I wish. E aí, na sequência, eu tanto posso ter o verbo no passado ou então would, tá? A gente encontra as duas maneiras. Mas o que é muito importante é você lembrar desse wish aí no começo, porque ele já entrega que aquilo ali não é a sua realidade, é realmente um devaneio, algo que você queria que fosse, mas não é, ok? E para fechar, vou tirar uma pulguinha que está aí atrás da sua orelha na seguinte frase. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. Então você me fez perceber meu maior medo mentindo e nos destruindo ou nos despedaçando. Percebe que em inglês a gente tem um by lying ali, né? Esse by antes do lying que não tem tradução. Então, que cargas d'água esse by está fazendo ali, se ele não tem tradução para o português? Ele é muito utilizado antes de um verbo com ing, quando a gente se refere ao modo como alguém fez alguma coisa. Como a pessoa conseguiu fazer tal coisa. Por exemplo, como é que você diria a frase? Ele conseguiu o emprego exibindo suas habilidades de comunicação. E aqui fica claro que exibir as habilidades de comunicação foi o que ele usou para conseguir o emprego. Então, foi desse jeito que ele conseguiu o emprego, certo? Então, como ficaria mesmo? Ele conseguiu o emprego exibindo suas habilidades de comunicação. He got the job by showing off his communication skills. He got the job by showing off, phrasal verb aí, to show off, exibir, ok? By showing off his communication skills. Very good. Falei para você que tinha muito inglês para você aprender com essa música, né? E lembra que se você precisa de ajuda com qualquer um desses tópicos, se você procura um curso de inglês passo a passo, com a possibilidade de ter ali explicações sobre cada um desses tópicos, explicações que realmente fazem você entender. Isso é muito importante que seja dito, porque eu recebo muito esse feedback dos alunos. Nossa, eu já tinha visto o Present Perfect várias vezes e hoje eu entendi. Né, com a sua aula, eu entendi. Então, eu vejo muito esse feedback dos alunos e sei o quanto é importante uma explicação que realmente explique aquilo que a gente precisa saber. Né? Então, se você procura isso, eu te convido a conhecer o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, o meu curso de inglês passo a passo que te oferece 30 dias de garantia incondicional para você testar à vontade e tirar suas próprias conclusões, porque como eu sempre digo, no Intensivo de Inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. E se tem aluno do intensivo aí assistindo a essa aula, já conta para todo mundo o que é que você ama no intensivo de inglês da Teacher Milena. Ah, muito importante, as vagas são realmente limitadas por esse acompanhamento que eu faço pessoalmente com todos os alunos, então se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now let's move on to part 3. To get you singing this song. Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando I'm Not the Only One bem bonito. Começando então. You and me, we made a vow for better or for worse. Aqui, o Sam Smith é um cantor britânico, Ou seja, o que é que isso significa aqui para a gente? Que ele não vai enrolar esses R's finais, esses R's que vêm ali depois de uma vogal, for better or for worse. Então, fica mais abertinho, for better or for worse, ok? For better or for worse. Uhum. Lembrando, claro, que você tem as duas opções. Você pode fazer for better or for worse, for better or for worse. Pode misturar, botar onde você achar que cabe enrolar o R. Às vezes na ligação da palavra ajuda, for better or for worse. Como você preferir, ok? I can't believe you let me down. Aqui também esse can't believe, tipicamente britânico. Um americano diria I can't believe. Então, variações aí de sotaque. But the proof's in the way it hurts. Uhum. Outros pontos interessantes para a gente reparar nessa estrofe é better, embora ele não enrole a língua no R, mas ele fez o rararã no better ao invés de better, ok? A gente até viu recentemente na música da Miley Cyrus, better, quando a gente quer enfatizar, e better, quando é o melhor ali do dia a dia, ok? Que não precisa de ênfase, então for better or for worse. Que mais aqui? Ah, believe. Se você é iniciante, atenção com essa palavra, porque ela se escreve B-E-L-I-E-V-E, mas você não diz believe, ok? Inclusive, atenção também com esse E depois da letra V, que é completamente mudo. Olha, believe, believe. Você termina v, v, nesse som do V, ok? Let's practice this part. You and me, we made a vow. For better or for worse, I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. Seguindo, for months on end I've had my doubts. Então aqui, for months on end. Aqui algumas pessoas vão ter um pouquinho de dificuldade para fazer essa ligação months on end, ok? Mas é só você acostumar com th, do final aqui de month, passar pelo S, months on end, ok? E já seguir. Months on end, I've had my doubts. Super importante lembrar que a letra B aqui é completamente muda. É como se ela não existisse, tá? Então, for months on end, I've had my doubts, denying every tear. Okay, right? I wish this would be over now. Aqui poderia ser over, com Sam Smith cantando over, over now. But I know that I still need you here. Need you. Muito comum, palavra que termina em D, ligando em U, fica esse som ju, ju, need you here. Here or here, but he sings here. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. E o refrão, you say, calma que a gente já vai chegar lá. Então, you say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. Aqui ele ligou com rarara, what you've done. Poderia ser what you've done, seria até muito comum, né? What you've done, ou ainda uma pausa, what you've done, what you've done. Todas as opções aqui, mas ele usa what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Coisas super importantes que a gente leva daqui para o inglês falado, por exemplo, but when, but, atenção aí, temos uma consoante oclusiva pintadinha de vermelho aí, que é um sinal de stop, ok? Para você não colocar uma vogal ali depois, butty, ou ainda buddy. Algumas pessoas pegam o rarara da ligação com algumas palavras, mas entendem que é buddy sempre, né? Se eu tiver um T, tem ri. Não, rarara é a ligação numa próxima vogal, ok? Então ali, por exemplo, what you've done, ok, what you've, eu usei o rarara para ligar em you, mas se eu tenho but puro, é but puro, tá? Não é buddy, nem butty, tá? Então, but When you call me baby, I know I'm not the only one. Let's sing this part. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. Woo! Música gostosa, né? Seguindo. You've been so unavailable. Unavailable. Que palavra diferente, não é? Mas não é difícil de pronunciar. Só atenção aí com a escrita dessa palavra, que ela pode te levar a erros de pronúncia, né? Então, nada de dizer unavailable, né? Então, you've been so unavailable. Now, sadly, I know why. No termina em W. Why começa em W, você junta num W só. No why. No why. Your heart, aliás, your heart, diz teacher Milena. O Sam Smith diz your heart. Your heart is unobtainable. Aqui, é interessante a gente reparar no papel desse B, unobtainable. Você não pronuncia ele unobtainable, mas você também não vai do O direto para o T, unobtainable, tá? Então, você encontra os lábios ali, unobtainable, unobtainable, unobtainable. Uhum. Even though, Lord knows, you kept mine. Kept mine. Agora você ouviu o T quando eu falei, né? Mas cantando, ó, kept mine, kept mine. O que acontece? Kept já é uma palavra diferente, né? Que eu tenho dois sons oclusivos em sequência, o P e o T. Então, kept, né? Kept. Só que eu aproveito que eu já tô com os lábios juntos pro P, já meio que emendo no M. Kept mine, kept mine. Então, a minha língua até encostou no céu da boca, mas ninguém nem fica sabendo, porque ninguém escuta esse T, tá? Kept mine, alright? E cuidado para não falar esse E final de mine, mine, não mine, tá? Mine, mine. You've been so unavailable. Now, sadly, I know why. Your heart is unobtainable, even though Lord knows you kept mine. Volta no refrão. E depois nós temos: I have loved you for many years. I have loved you for many years. Bem marcadinha aqui a divisão rítmica, né? A divisão das sílabas, tá? I have loved you, loved you. Cuidado para não falar loved, tá? Nem o O é O e nem o E é pronunciado. Então, loved, loved. Como eu junto com you, loved you, loved you. Pensa como se fossem duas, pode pensar duas sílabas ou até duas palavras. Loved you, loved you. Ok? I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. Enough. Olha, essa palavra que termina com GH e você, ao vê-la por escrito, pensa, nossa, como eu vou pronunciar esse GH? Será F? É um F, tá? Basicamente, é um som de F. Então, enough, enough. Uhum. You've made me realize my deepest fear by lying and tearing us up. Aqui ele poderia ter ligado no N, tearing us up. Também seria possível, tearing us up. Mas ele usa mesmo tearing us up. Tearing us. Como o nosso NH em português. Tipo carrinho, carinho. Ok? Carrinha. Então, tearing us up. E quem do Brasil falou carrinha, essa palavra não existe. Existe sim. Cá em Portugal existem as carrinhas, ok? So, let's sing this part. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You made me realize my deepest fear. By lying and tearing us up. eu juntei com ele, né? Tearing us. Eu tenho o costume de fazer isso. Tanto faz, tá? Mas ele canta by lying and tearing us up. You say I'm crazy. Vai pegar sua água que a gente já vai cantar. Sim, já estamos chegando ao fim dessa maravilhosa, incrível, fantástica aula de inglês com música aqui na série Aprenda Inglês com Música. Ai, que delícia! Adoro, amo mesmo esse projeto. E adoro saber que você também ama esse projeto. So, if you do, tell me. Se você ama esse projeto, me conta, ok? Para eu saber que você adora esse projeto. Que eu não posso esquecer de falar aqui nos avisos finais. Para você, claro, deixar sua curtida, se inscrever no canal, compartilhar essa música com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que são fãs de Sam Smith, que querem aprender sobre o que a letra diz, ou que estão estudando inglês, que vão adorar estudar inglês com música. Então, compartilha essa aula, bota lá no seu Instagram, nos stories, me marca! Marca lá, @teacher.milenagorgel, se você compartilhar nos stories do Instagram, ok? Claro, lembra que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula gratuitamente. Acho que eu não tinha falado isso até agora. Gente, parece bom demais para ser verdade, mas não é, é verdade. É bom demais e é verdade. Você baixa gratuitamente o PDF, não só dessa, mas de todas as 235, 6, tô até perdida na contagem, aulas da série Aprenda Inglês com Música. De grátis, lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link tá aí embaixo na descrição dessa aula, tá? E vale super a pena, porque você vai ver todas essas anotações, o código de cores aí da parte 3 de pronúncia. Para quem tá ouvindo no podcast, mais importante ainda, né? Porque você não viu nada, não viu por escrito, e é importante para você aprender a ortografia das palavras. Então, baixa o PDF lá, que é de graça. Então, eu tive maior trabalho para fazer, vai lá e baixa. E aproveita e deixa um comentário também, o que você tá achando do novo layout. Layout dos PDFs, eles mudaram de cara, você já viu? Tá super, assim, super season 12, sabe? Super temporada 12, os novos PDFs. E claro, vou adorar receber sua contribuição para manter no ar esse projeto gratuito de educação. Afinal, são muitas e muitas horas de trabalho e, claro, custos e equipamentos e coisas. Então, se você quiser ajudar, é só fazer um pix de qualquer valor para hello@teachermilena.com ou então adquirir seus super pacotões. O link está aí na descrição dessa aula. E se você quiser ser meu aluno, minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, receber meus feedbacks personalizados nas suas atividades, participar dos encontros mensais ao vivo e tirar todas as suas dúvidas comigo e realmente dar aquela super alavancada no seu inglês, é só visitar www.intensivo.teachermilena.com que eu vou te esperar de braços abertos no curso. Também vou te esperar de braços abertos na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música e é claro que a gente termina essa aula cantando. See you next class! You and me, we made a vow, for better or for worse. I can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. You've been so unavailable, now sadly I know why. Your heart is unobtainable, Even though, Lord knows, you kept mine. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I have loved you for many years. Maybe I am just not enough. You've made me realize my deepest fears by lying and tearing us up. You say I'm crazy, 'cause you don't think I know what you've done. But when you call me baby, I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. And I know, 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 and I know. I know I'm not the only one. See you next class.